Ponto a Ponto de volta nesta segunda-feira e na última semana, os olhos do mercado nacional e internacional se voltaram à principal vitrine de arquitetura, design e construção da América Latina. A Expo Revestir reúne o que há de mais inovador neste mercado. A 17ª edição foi um verdadeiro sucesso, com o maior público da história. Mais de 62 mil visitantes passaram pelo Transamérica Expo Center em São Paulo. E as minhas convidadas de agora estiveram lá e vieram, obviamente, aqui no Ponto a Ponto contar o que elas viram, quais serão as tendências para 2019, se é que podemos chamar de tendências. Eu recebo hoje aqui no Ponto a Ponto a Paula Tomás. Tudo bom, Paulinha? Boa tarde.
Oi, boa tarde. Tudo certo?
A Paula veio acompanhada da sua sócia, a Rafaela Neves. Tudo bem, Rafa?
Tudo bem, boa tarde.
Vocês estudaram juntas, não? Rafa, fala mais pertinho do microfone, Rafa.
Não, mas nós estudamos juntas.
Mas é uma relação já de amizade antes da arquitetura? Como é que foi?
Isso, a Rafa trabalhava numa construtora, eu prestava serviço. No fim, a gente se deu tão bem que a gente resolveu se juntar.
E aí montaram um escritório, é isso?
Isso, é.
O foco de vocês é o design interiores?
É, o principal foco é interiores, assim, é o que mais vem pra gente também, né? E é o que eu tenho mais prazer de fazer, né? Acho que tu também,
acho,
né?
Acho que é o que a gente mais se identifica.
Vocês são que nem nós, pessoas normais, assim, que vê, por exemplo, revistas de arquitetura ou Instagrams, né? Perfis, e ficam loucas? Porque eu parei de seguir tudo, gente, porque é tanta coisa linda. Pra vocês também é assim? Ou vocês já têm um olhar de tipo, ah, não, esse aqui não, esse sim, vocês conseguem peneirar de uma maneira mais fácil?
Eu enlouqueço.
Enlouquece, Rafa?
No Instagram, assim, eu fico louca, quero mudar, quero fazer em casa, mas claro que não dá. E também penso muito nos clientes, assim, ah, eu quero um cliente que queira executar isso.
Tu vai em busca do cliente, por exemplo. Nossa, vi um projeto, assim, esse projeto eu vou desenvolver para um cliente que tem que aparecer, mais ou menos assim.
É, mais ou menos assim.
Expliquem para nossa audiência o que é a Expo Revestir.
A Expo Revestir é a maior feira de revestimento cerâmico da América Latina, né? E passa muita gente por lá. E os expositores estão lá mostrando os produtos do ano, ou a tendência que vai ser de 2019, a tendência para 2019, 2020. Então aquilo é uma loucura, é muita gente em busca de saber o que vai ser lançado, o que vai ser usado, enfim. Acho que é.
E é gente do mundo inteiro, né? Eu tava falando com as meninas, eu lembro que uma vez eu trabalhei na Expo Revestir para uma revista aqui de Criciúma. E tinha gente da Itália, tinha gente de vários países, né? Que a gente tinha que entrevistar, enfim. E isso já se vão, olha, se não uns 10 anos. Porque tá na 17ª edição já?
17ª
edição. E ela só cresce?
Aham. E parece que tá pequeno já o lugar, assim. A gente foi e é muita gente.
Apertada, assim,
apertado,
Paulinha?
Apertado, é. E também não é só revestimento que eles expõem lá, né? É, tem bastante metais, louças, banheira, cuba, torneira.
E as ações que eles fazem são muito legais, né? Pra chamar o público, né?
Sim,
Lembro que a vez que eu fui, a Hebe foi. A Hebe visitou o stand. Imagina, a Hebe no meio do pavilhão foi um sucesso.
É, e agora, nos tempos de Instagram, né? Tem muita arquiteta famosinha, assim, que acaba dando palestra lá. Então, começa um burburinho.
Os digitais influencers,
isso,
assim, estavam pelo evento.
Uma loucura.
Porque hoje em dia tem muito influenciador desse meio.
Tem, bastante, assim. Mas com a profissão é bem difícil, assim. A gente tenta deixar a rede social bem preenchida, mas olha, com a profissão, que é um corre-corre, não é fácil.
Tá, o que vocês encontraram lá que vocês podem indicar pra nossa audiência? Alguém que tá pensando em fazer um projeto e diz, ó, ouvi no rádio, as arquitetas falaram que isso aí vai dar liga esse ano.
Então, a gente percebeu uma tendência muito forte para os revestimentos que imitam cimento. Já estava, né? Já estava se usando bastante. Mas veio um pouco mais forte, com mais opções, mais estampas, né? Mais tamanhos, mais texturas. Acho que isso estava bem forte. Ano passado tinha mais madeira, esse ano tinha bem menos madeira e mais o cimento.
Ó, Rafa, tô lendo aqui, ó. Se no ano passado a tendência era imitar madeira, em 2019 ela se amplia ao cimento.
Ao cimento.
A ideia é trazer o aspecto do material para dentro dos ambientes com diferentes tipos de acabamento, porém com a versatilidade dos porcelanatos e MDFs.
Exatamente.
Bingo?
Bingo. E com os grandes tamanhos, então a gente consegue. Porque o problema do revestimento, às vezes, é o tamanho, e daí tem muito rejuntezinho, perde um pouco da naturalidade. E com esses grandes tamanhos, agora que vem cerâmica de 3,20, bem grande, então a gente consegue deixar mais natural mesmo. Não só a cerâmica, mas também o MDF, imitando bastante o cimento. Outra coisa que a gente percebeu lá, acho que foram as candy colors.
Ai, rosinha, bastante.
O azulzinho, o verdinho.
Mosaico e bastante com geométricos, assim, né?
Hexágono.
É, bastante geométrico, veio um losango.
Eu acho que as gente, elas estão gabaritando tudo. Forte. Olha aqui meu texto. Sem mais preto no branco. As candy colors, aquelas cores pastel que parecem saídas de um pedaço de marshmallow, foram identificadas como uma tendência pelas marcas que aderiram à moda em diversos formatos de cerâmica e porcelanato.
Gente, que matéria é essa aí que eu não vi?
A gente tá aqui em sintonia aqui, ó.
Mas enfim, também acho que o granilite, né? Ou a granilite, eu não sei exatamente. Mas
quando fala ali em candy colors, o Rafa, é pela casa inteira? Rola o quê? Uma cozinha? Não,
acho que é.
Um banheiro? É. Tu fala candy colors, tu pensa o quê? Quarto infantil?
Isso, não? Mas a gente até na feira comentava assim, eu acho que eu usaria isso, uma coisa muito específica, assim, né?
Talvez... E agora os clientes, eles estão querendo coisas mais específicas também, tipo uma cozinha inteira verde clarinho. Agora tá vindo, os clientes estão vendo mais Instagram, estão vendo as possibilidades, então eles vêm com mais ideias também, entende?
Mas isso é bom, Paulinho? Ou às vezes dá vontade de dizer, não, amigo, isso não é legal pro teu projeto, deleta essa foto.
Ah, eu acho legal, porque a gente faz ficar legal, entendeu?
Dá o toque, né? O toque da profissional.
A gente pega ali a ideia inicial e daí transforma com o que a gente consegue fazer. Mas além das candy colors, acho que granilite também, que é um revestimento, acho que bem antigo, acho que era 1970, 1980, quando usava. E o granilite nas candy colors, o que nos faz pensar assim na casa da avó mesmo, né? Aquele banheiro rosa, aquele banheiro verde.
Aqueles azulejos, não sei se azulejo o nome, né? Vocês já estão muito requintadas
só
em arquitetura,
claro,
mas era
moderno,
bem aquilo. Assim.
Bem aquilo mesmo, aquele banheiro rosa, aquela coisa verde, azul. Agora vem, acho que numa cor mais pastelzinha, assim, mas acho que na mesma pegada.
Eu tô vendo aqui um Amalfi Rosa da Color Mix, adicionou ao catálogo de melamina cor sal rosa, tom de rosa acinzentado, inspirado no sal do Himalaia.
Ai, eu adorei
a
granilite.
Color Mix.
Parece lindo esse rosinha aqui.
Tava bem legal da Color Mix. E assim, o que me chamou bastante atenção foram as louças, que vieram bem foscas, sabe? Cuba de banheiro, que normalmente é branca e brilhante. Várias cores e bem foscas.
Tô vendo uma rosinha aqui, Paula.
O efeito mate, assim, né?
Até tinha uma bacia sanitária rosa, tinha de outras cores também. E cuba de cozinha. Acho que investiram bastante em cuba de cozinha. Tinha cobre, tinha numa corzinha mais fumê, sabe? Não inox, aquele prata, num mais escuro. A Deca trouxe uma cuba pretona, tipo de louça, bem linda também.
Tô vendo aqui um granilite da Ceusa, ó. Ceusa é nossa também, né? Um coloridinho aqui, gostei.
A Ceusa trouxe também alguma coisa neon, né?
Um deles é o caça-tesouro da Ceusa, que junto ao padrão colorido de fragmentos procura esconder pequenas imagens de objetos como eles tivessem se incorporado ao piso. Chaves, cadeados, botões e elásticos são alguns dos que podem ser vistos.
Esse a gente teve a chance de ver no showroom deles um pouco antes da Revestir, acho que umas 3-4 semanas atrás, e a gente se apaixonou também.
Uhum. A gente tem muita gente daqui, né? Que vai expor lá.
Eu acho que por isso que a gente não ficou tão impactado com as
já tinham visto com a precedência?
A gente tá aqui no centro,
né?
Você usa e tal, mas a gente tá aqui no centro, né, de tudo que tá acontecendo. Então, os representantes mostram pra gente alguma coisa e a gente já sabe meio que o que encontrar, assim. E os metais eu acho que impactou mais pra gente. Principalmente a questão das cubas de cozinha, né? Que são, antigamente era ou dupla, ou simples, ou quadrada, ou redonda. E agora elas são
enormes, assim.
O foco, né?
Teve uma marca também, acho que foi a Docol, né, Rafa? Que trouxe muitas torneiras, assim. Só de aproximação, ou que o misturador fica longe da torneira, a gente coloca onde quiser. Eu achei que ficou bem interessante, assim, eles trazerem uma atenção nova pra cozinha e banheiro.
Ô, meninas, a cozinha, ela perdeu as paredes de vez? Ela tá acoplada meio que à sala pra fazer o bar, pra, às vezes, tem até uma churrasqueira próxima?
E eu acho que por isso que eles deram tanta atenção pra cubas e torneiras de
porque
cozinha.
Porque tá integrado,
assim.
Né?
Porque faz parte da sala e todo mundo quer deixar bonito, sabe? Então não adiantava mais botar aquela torneira nada a ver. Aquela cuba quadradinha de inox normal. Então acho que foi por isso, assim, que acabaram dando mais atenção mesmo.
Um apartamento de um jovem casal, vocês investiriam no quê?
Ai, cimento, com certeza. Sim. Costumam gostar bastante. Gostam mais de preto também, acabam querendo...
Tá numa pegada mais industrial agora, eu acho, né? Então, o preto, o cimento queimado, o cobre,
e materiais naturais, assim, né? Com textura natural.
E tá tudo mais amplo ou tem muito detalhes? Por exemplo, gaveta, prateleira, tem gente que acumula coisas, né? Enfim, e tem gente que quer tudo liso, né? Ai, não quero prateleira, não quero nada e já tá bom.
Acho que os nossos últimos clientes agora, eles estão vindo numa coisa tipo, não quero muito armário, quero mais aberto, quero mais prático. Alguns falam, não quero, quero me desapegar, não quero mais acumular.
A gente vive inteiro jogar água no chão, né? Eu quero jogar água no chão.
Falam isso?
Usa muito MDF, às vezes não pode, né? O contato acaba estufando o material. E eles falam, mas eu gosto de jogar água no chão, eu quero... Aquela coisa de morar em casa, né? Aquela coisa da avó de antigamente, parece que tá meio voltando. O pessoal tá cozinhando mais em casa, então quer tudo mais prático, mais fácil de limpar. Acabou um pouco o negócio de casa de novela, que é muito cenário, né? Muito cenográfico. E tá vindo pra vida real, assim.
Pra utilizar mesmo, né? Ser uma casa mais utilitária, funcional.
Isso mesmo.
Quarto de criança, vai.
Cor, né?
Cor. Agora tá esse montessoriano, né? Que o pessoal tá pedindo bastante.
Qual?
É o estilo montessoriano, que é pra criança...
Já vou googlar para traduzir isso pra nossa audiência.
Montessoriano. Acho que é um viés que veio, assim, que é pra criança ter mais autonomia. Então, a criança consegue subir na cama sozinha, ela consegue alcançar os brinquedos dela.
Ai, é uma graça, parece umas cabaninhas.
Espelho, acabou baixo, sabe? Pra criança poder escolher a roupa dela também.
Exatamente. Não, isso aqui fica até mais fácil de fazer um quarto assim, não?
E mais barato, né?
É mais barato mesmo?
Ah, depende, né? Dá de fazer caro também. É. Mas assim, se tu quer ir pra uma linha mais barata... Acaba dando certo também.
Que coisa mais fofa esses quartos, gente. Montessoriano, quem não conhece, pesquisa que vai gostar.
E a criança tem total autonomia, né? Ela alcança a roupinha dela, ela consegue subir na cama, descer da cama sozinha, ela pega os brinquedos. A ideia é que esteja tudo na mão. Montessoriano bem planejado, ele tá com tudo acessível.
E depois é mais fácil de fazer a troca quando a criança cresce, né? Monta isso aqui e já cria um quarto mais adolescente. O quarto do adolescente, tem alguma novidade?
Videogame sempre vai ter. Até a gente tava fazendo um quartinho de uma criancinha de 2 anos e me pediram pra tirar a TV. Daqui a pouco ele vai começar a jogar videogame, né?
Pediram pra tirar.
Tirar a TV. Ele chegou no escritório, não, mas vamos prever aqui, porque daqui a pouco ele vai querer ter a TV no quarto, né?
Ele vai ficar mocinho, vai querer ter a independência dele, assim.
É porque hoje em dia eles não saem do quarto, né? Pelo que eu observo as mães de adolescentes, elas falam, Pete, minha filha, ela reside no quarto, ela mora lá.
É, e a gente sabe que a gente era assim também.
Exatamente, né? A gente tava, né? Nossa época era internet, né?
Nossa época era Mirk, né? Agora tinha o telefone.
Agora é a internet na mão e o Netflix passando na TV ou videogame, enfim, é tudo ao mesmo tempo, né?
Piscina, gente. Tem muito cliente que quer piscina em casa?
É mais ou menos, né? Eu acho que acabam tendo... Depende se vem já junto no apartamento, assim. Por exemplo, a gente tá agora fazendo um duplex que tem uma piscina. Então... Mas normalmente acaba não vindo porque é mais apartamento, né? As pessoas estão deixando um pouco de fazer casa no centro da cidade. Então acaba sendo mais apartamento que vem pra gente mesmo.
Nossa, duplex com piscina. Sonho da minha vida ter um duplex com uma piscina, Rafaela.
E na mesma coisa do desapego, assim, as pessoas estão mais práticas também, né? Então elas sabem aquela história, a banheira é duas felicidades, a primeira vez que usa e quando tira.
Ninguém mais quer piscina jogar dinheiro fora, né? Você não vai aproveitar.
É, porque é muito manutenção.
Uma família grande, que, sei lá, os avós que recebem os netos, os sobrinhos, os filhos, aí eles conseguem utilizar. Mas no dia a dia, um recém-casado vai lá, trabalha quase o dia inteiro, usa muito pouco, né?
Tá, me diga uma coisa, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, isso aí não cola na arquitetura?
Não cola.
Não tem mais isso, né? Que o quartinho da menina era rosa, o quartinho do menino é azul.
O do bebê, às vezes a mãe vem com sonho, né? Ela quer tudo rosa, quer tudo azul. Mas depois vai se perdendo, assim, acho que não tem.
Meninas, deixa o contato de vocês, do escritório de vocês, pra quem tá nos ouvindo.
Pra falar com a Rafaela e com a Paula, pode ser pelo telefone 48-991-25-8880.
Ou então 984-73-5044. E também pelo e-mail, né?
Que é o contato@tomasnevesarquitetura.com.br.
Tem perfil no Instagram?
Tem.
Tem.
É mais fácil na internet, vai.
É Tomás Neves Arquitetura.
Tomás com H e Z.
Exato.
Fácil, fácil. Bom demais tê-las aqui. Voltem mais vezes.
Ai, muito obrigada.
Eu conversei com as arquitetas Paula Tomás e Rafaela Neves. Vou pro intervalo e na sequência eu volto com mais Ponto a Ponto aqui na Rádio Som Maior.